Além dos fatos.
Além dos fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Fica aí o convite para você correr aqui no nosso YouTube, youtube.com/novotempo-radio, para participar com a gente por conversa aqui no nosso chat, mas também votando na nossa enquete, que sempre tem aqui. Hoje eu pergunto para você o que mais gera crise de identidade atualmente. Aí você pode escolher, tá? Você acha que são comparações nas redes sociais, falta de propósito, ou será que é o medo de rejeição? Por enquanto, 25% disseram que é o medo de rejeição, 50%... Eita, tá mudando muito. Calma, vamos esperar assentar um pouco, Veri?
Vamos lá!
Aí a gente fala como tá, porque o pessoal tá votando, tá mexendo bastante.
É um assunto que realmente vai... Inicialmente, a pessoa vai ficar assim, um pouco pensativa. O que será que... Qual será? Pensa, tá? Pensa um pouquinho, reflita, tá? Isso. Se você quiser, assim, pra pegar um pouco mais de base também, ouça a conversa que vai se desenvolver por aqui, a aula que nós vamos ter... Né? O que mais gera crise de identidade atualmente? Comparações nas redes, isso aí, né, tem sido forte. Falta de propósito, espero que não seja o seu caso. Medo de rejeição, também espero que não, né, que você não tenha esse tipo de complexo. Mas, de qualquer maneira, de qualquer forma, venha participar conosco aqui, interaja com a gente aqui no Além dos Fatos de hoje e dê aí o seu parecer, né, sobre essa questão. Em tempos de comparações, pressão social e busca por aceitação, muita gente acaba se perdendo de quem realmente é. Afinal, nossa identidade deve estar baseada na opinião das pessoas ou em algo maior? O que você pensa sobre isso? Vamos conversar, Larissa.
Vamos conversar, Veri. E agora a nossa enquete deu uma sossegada aqui. Já dá pra gente ver as porcentagens. Eu precisei me ausentar por... poucos segundos, eu nem sei. Você leu as porcentagens, Veri?
Ainda não.
Então, olha, 25% falaram que comparações nas redes, 50% falta de propósito e 25% medo de rejeição. Confesso que eu votei nesse, medo de rejeição.
Medo de rejeição.
Junto com 25%. E tá mudando. Mas isso a gente conversa mais pra frente. Por quê?
Eu acho que vai mudar um pouquinho ainda. Até mais.
Deixa eu te dar um conselho. Tá interessado no assunto de hoje? Compartilha aí com seus amigos, familiares, grupos de WhatsApp, porque tem muita coisa boa por vir no programa de hoje, tá? Você pode acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar pela nossa rádio, né?
Exatamente.
Que temos 18 emissoras ao longo do Brasil.
Exato, é bom lembrar que estamos no rádio aí, né? Tocando firme aqui o programa, mas você pode ver as imagens, pode ver a Larissa hoje, que cor Larissa está usando hoje.
Eu já tô com frio.
Como é que está a tonalidade do cabelo dela, o que mais? Enfim, pode ver o nosso estúdio aqui e conhecer a nossa
convidada
de hoje, quem sabe futura parceira.
Isso!
Eu boto fé, né?
E claro, também sócia. Pelo nosso site e pelo nosso aplicativo.
Isso.
Né? E aí, porque, Veri, são 40... Público potencial.
Uhum.
Público potencial de 48 milhões de ouvintes aqui no Brasil, então tem muito recurso para você compartilhar o assunto de hoje, não deixa para depois que você vai esquecer, compartilha aí, porque vai ficar salvo, então baixa também, enfim, tem muito jeito de você compartilhar o assunto de hoje, e eu já quero chamar ela, Veri, porque
já falei
demais, entendeu? Já falei muito aqui, ela é nossa convidada, ela que tem que falar hoje.
Isso, fique à vontade para falar.
Vamos chamar ela para nossa mesa de conversa aqui, ela que é escritora, mestre em psicologia, pós-graduada em neurociência e comportamento, entre outros títulos, Fernanda Oki, seja muito bem-vinda ao Além dos Fatos.
Olá, que prazer estar aqui com vocês. Hoje é uma grande oportunidade da gente poder mergulhar do lado de dentro de nós. A gente olha tanto e faz tanto o tempo inteiro que é tão difícil a gente se ligar na gente mesmo, né?
Uhum.
É verdade.
E é interessante, é importante.
Eu não tô vendo vocês, eu consigo vê-los?
Eita, a câmera deve ter fechado, Veri. Você consegue abrir aí, por gentileza?
Vambora. Espero que ela não...
Eu acho que ela fechou de novo.
Estamos com aquela crônica
situação. Não tem problema.
Fechada. Nesse abril? Momento, nesse momento nos vês?
Não.
É, eu acho que aconteceu o que acontece com a doutora Wélida. Fernanda, vamos conversando.
Oi.
E eu vou tentar resolver. Resolver este ponto aí.
Fica tranquilo.
A gente pede desculpa. Achávamos que a câmera estava funcionando, porque aqui pra gente ela tá aberta, mas vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Fernanda,
tá
a
bom,
gente queria
tá
que
tranquilo.
Você passasse para os nossos ouvintes as suas redes sociais, para o pessoal já começar a te acompanhar também.
É um muito prazer. Então, o meu Instagram é @fe_aoki. Aoki é A-O-K-I. A-O-K-I.
Muito bem.
O site é www.fernandaoki.com.br. Esse é o nosso portal, onde tem um pouquinho de tudo que eu trabalho lá. YouTube, Fernanda Oki também.
Legal. A-O-K-I, para você acompanhar ela nas redes sociais e em outras plataformas também.
Não, eu achei interessante. Não, sim, eu achei interessante antes de a gente começar a falar sobre isso aqui, né? Que a introdução que a doutora trouxe aí, sobre a gente olhar um pouquinho mais pra gente, né? Pro nosso interior, pra gente por dentro. Porque é muito fácil e a gente pode. É pego muito facilmente nessa condição de estar olhando para os outros, né, doutora? E às vezes, né? Sem analisar, sem ter uma noção de nós mesmos, quem somos, acabamos nos perdendo nessa questão, né? Que é tão importante.
Exatamente isso. Nós passamos uma vida olhando para o lado de fora, e eu gostei muito dessa enquete que vocês fizeram, né? A comparação nas redes, a gente fica buscando modelos, espelhos externos que nos digam quem a gente é, desde sempre, né? Desde muito pequenos. E muitas vezes a gente não para olhar para nós. Então eu penso que a crise de identidade, ela vem quando a gente... ousa dar um passo e olhar para nós mesmos. Mas a maior parte das pessoas, a Susan Isaacs, que é uma pesquisadora de Harvard, ela vai dizer, a maior parte das pessoas não entra em crise porque está anestesiado.
Olha.
Uau.
Larissa, sobre a enquete, né? Uma virada, hein?
Sim.
Dá uma olhada
pois
aí.
Pois é, Veri. 27% disseram que comparações nas redes, né, é o principal motivo que gera crise de identidade, né, atualmente. 32% falta de propósito e 41% medo de rejeição. Agora, eu acho que seria interessante a gente começar a conceituar. Porque quando o pessoal fala assim, ai, a identidade, fulano, vou criar a minha própria identidade. Será que isso fala só de aparência ou é mais profundo que isso? Doutora Fernanda, explica pra gente, por favor, a diferença entre identidade e imagem.
Boa pergunta.
Identidade fala sobre aquilo que nós somos. Imagem é aquilo que nós expressamos para fora. E nós estamos, inclusive, numa geração que é a geração do parecer. Nós estamos numa geração onde eu sou aquilo que eu pareço ser. A geração dos filtros, a geração de essa é a minha vida. E por isso a gente diz que essa é uma vivência que é como uma vivência da Cinderela. Só dura até meia-noite. Esse parecer, ele acaba rápido. E a gente, de repente, tem essa sensação de que quem eu sou depois da meia-noite? A hora que acaba esses efeitos, a hora que eu já não mostro mais quem eu sou no meu íntimo. E normalmente, né, desde a nossa infância, as pessoas perguntam o que você quer ser quando crescer. E nós falamos de ocupações. Se você hoje parar e eu falar, Larissa, quem é você? Né? Às vezes eu falo muito isso nas minhas mentorias, nas minhas palestras, né? Quem é você? E a primeira coisa que você descreve é o que você faz. Mas não o que você é, porque nós estamos numa geração onde nós somos conectados à nossa performance. E não exatamente a nossa essência. Quem você é na sua essência. Então, identidade fala não sobre o que você faz, fala sobre quem você é. Qual é a tua forma de expressão? E nós vamos ver aqui, né, que eu sempre falo isso, né, no livro. A manga, a árvore de manga, a mangueira, ela tem o nome do fruto. Então, essa enquete que vocês fizeram é muito legal, né, porque... O propósito é o transbordo, é o fruto. Mas aquela semente, ela não se torna uma mangueira só quando ela dá manga. Aquela semente, ela já é uma mangueira. Desde que você nasceu, você tem ali um desígnio, um desenho para você expressar essa manga. Você se realiza no propósito. Você se realiza quando você faz. O seu fruto carrega o nome da sua identidade. Mas você já é antes de fazer. Então, não quer dizer que eu faço, por isso sou. É, eu sou, por isso faço. Fernanda, tá muito difícil. Vou contar uma história de uma moça que conversou comigo, uma paciente. E ela chegava e ela dizia assim, com muita angústia. Porque eu sou inteligente, eu tive que fazer medicina. Porque eu sou inteligente, eu tive que passar na faculdade mais difícil. Porque eu sou inteligente, eu tive que fazer a residência mais difícil. Porque eu sou inteligente, eu tive que entrar na melhor equipe. Mas ela falava isso com muito sofrimento. Ela dizia exatamente assim, porque eu sou. Mas eu escutava, para eu ser. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de condição, para eu ser isso, eu tenho que fazer isso, que é o que o mundo de hoje diz, nós só ficamos escravos da nossa performance. A sua identidade não tem a ver com a sua performance. A sua identidade vem antes dela. Por isso, você performa. Faz sentido?
Todo.
Faz muito sentido.
Muito interessante.
É, dá um excelente corte, por sinal, viu, velho?
Exatamente, Larissa. Você que é a rainha dos cortes, manda lá.
Fernanda, uma pergunta. Tá vendo a gente?
Não.
Não está?
Eu não tô vendo. Posso falar mais um detalhe? A hora que eu começo a falar, vem uma música muito alta aqui, pra mim.
Olha, junta com a...
Vamos baixar a trilha, a velho?
Tá ultra baixa.
É?
Tá. Junta a voz, começo, quando ela fala, junta...
Falam, abaixa a trilha, mas a hora que eu vou falar vem bastante alta aqui. Mas se tiver aqui, bom, viu? Pro ouvinte, eu tô me concentrando aqui pra que a trilha não atrapalhe o pensamento.
Tá bem mais baixa agora. Você conta pra gente o que que deu. Vamos continuar.
Tá bom.
Crises de identidade existem por aí. Você já trouxe aqui alguns exemplos, né? Alguns motivos. A gente deu algumas opções para os ouvintes votarem também no que eles acreditam que causam mais, né? Ou maior, vamos dizer assim, gerador na opinião deles, dessas crises de identidade. Mas eu queria saber, Fernanda, é possível alguém estar vivendo uma crise de identidade de forma silenciosa? Eu convivo com o Veríssimo, eu olho para ele, eu imagino que ele é isso, que ele é aquilo, e eu não faço nem ideia da crise que ele mesmo está passando. É possível isso acontecer?
Foi exatamente por isso que eu escrevi o livro. Porque a maior parte das pessoas não se dão conta da própria crise de identidade. Eu falo que é como a gente olhasse para lagartas que elas não fazem ideia que poderiam ser borboletas. Então, são pessoas que vivem de uma forma silenciosa porque se acostumaram com essa vida que disseram para ela que ela tinha que viver, que ela tinha que ser o que a Eliane Brum vai chamar de vida clichê. Ou aquelas pessoas que elas não sabem que elas estão em crise, mas que elas culpam o mundo por elas serem infelizes e não realizarem tudo que elas poderiam. Como Lia da Bíblia, né? Que ela fala assim, ela começa a ter filhos e fazer, né? Então ela começa a ter filhos... que é essa nossa produtividade de hoje, mas Lia começa a ter filhos e cada nome de um filho, ela diz, agora ele, Jacó vai me ver, agora ele vai me ouvir, agora ele vai ficar apegado a mim. Então, a maior parte das pessoas, elas culpam outras pessoas por elas não serem vistas, não serem amadas, não serem ouvidas. E aí, elas entram freneticamente nessa vivência de precisar fazer para ser visto, para ser aceito, para ser ouvido. E essa crise, então, ela não chega a pororoca, né? Porque a gente fala que a crise é a hora que você se dá conta que aquilo é, que tem um problema. A maior parte das pessoas vive um problema disfarçado, culpando as pessoas, se acostumando com o mínimo, vivendo aquele silenciamento, sem saber quem eu sou. E elas só se dão conta quando elas perdem aquilo aonde elas projetavam que era o sustento da identidade delas. Então, eu acho que eu sou esse emprego. Aí eu perco o emprego e falo, e agora, quem eu sou? Uhum. Eu acho que eu sou a esposa do fulano. E a hora que esse fulano já não me vê daquele jeito, eu já acho que eu não sou mais nada. Porque todas essas crises que vêm por um problema, na verdade... não é essa a raiz do problema. A raiz do problema é eu não compreender que eu não parei para entender quem eu sou. Quem verdadeiramente eu sou, para que eu não viva e faça as coisas por carência, para tentar tapar buraco, mas faça por transbordo, como uma expressão da minha identidade. Eu não sei se eu posso atrapalhar a enquete.
Não, pode falar, claro.
Posso atrapalhar a enquete?
Pode.
Pode. Então,
o livro vai trazer muito isso, a nossa principal ferida de identidade, e aí não estou falando da crise, a crise é provocada quando eu me dou conta, né? Quando vem essa pororoca de percepção, então ela é boa. A gente fala que toda, no holograma chinês, crise quer dizer risco e oportunidade. Quando você está numa crise, então quer dizer que você percebeu o problema. A maior parte das pessoas vive esse problema de forma silenciosa, como um câncer corroendo você por dentro. E a maior ferida de identidade, agora ferida, se chama rejeição. Né? A nossa maior ferida de identidade é a rejeição. Porque nós temos medo de não sermos aceitos, medo de não sermos amados. Essa vivência de rejeição faz com que a gente se monte e fique tentando agradar os outros, fazer para os outros, caber naquilo que é bom para a sociedade. Se a sociedade diz que eu sou um sucesso, então eu acho que eu sou um sucesso. Só que aí eu fecho a porta do meu quarto e falo, mas o que, que é sucesso? Eu não estou feliz. É? E aí o mundo fala que, bom, eu tenho que ter uma família. E eu tenho uma família e fecho a porta e falo, mas eu nem converso com os meus filhos. Então, toda essa vivência onde eu alcanço marcos que dizem que era para eu ter, porque eu queria ser aceita, mas isso não necessariamente fala comigo, fala de mim.
O programa Além dos Fatos tem esse objetivo também, Larissa, de mexer com a nossa audiência, envolver, né, você aqui no nosso programa e quem sabe, né, revirar a sua cabeça aí para que você resolva problemas como crises existenciais, como é o nosso assunto de hoje, não é verdade?
Ou você estará acostumado com o mínimo.
Exatamente. Pegou muito assim essa questão do que ela falou, a doutora falou aqui agora há pouco, né? Sobre você ser, ou você imaginar ser o que você está fazendo, né?
Isso.
E fico tentando pensar aqui. Quantas vezes a gente está se envolvendo em algo assim, né? E é perigosíssimo, né? Porque se passa aquilo, né? Bruscamente, o que você é, o que você vai ser.
Exatamente.
Né? E o que vai fazer.
A Débora da Silva comentou aqui no YouTube o seguinte, ela mandou um oi pra gente, né? Ela falou, paz,
oi, Débora.
Pessoal. Que programa produtivo, estou amando, ela comentou aqui. Siga a doutora Fernanda Aoki nas redes sociais e nas plataformas também como YouTube, Fernanda Aoki, A-O-K-I. E aí você mencionou sobre
Só antes,
claro,
de você,
pode
você
falar, velho.
A Elisângela Meirelles se passou por aqui também. E ela falou, estou ouvindo e é muito top esse programa, esse tema. Obrigado, Elisângela.
Fernanda, você mencionou em um momento aí da sua fala que foi por isso que você escreveu o seu livro. E aí eu tô com ele aqui no cantinho, tô aqui no meu lado. Tem uma parte do seu livro, vou mostrar aqui pro pessoal, o livro Identidade aqui, não se conforma em ser nada menos do que você nasceu para ser, mostrando aqui pros nossos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube. E eu te pergunto, porque eu tava olhando o seu livro, enquanto eu fazia a pauta principalmente, e tem uma parte nele que você fala sobre pessoas bonsai. Eu achei interessante que você fala que pessoas bonsai seriam pessoas com identidade em miniatura.
É, só para contextualizar, né? O bonsai são aquelas...
Uma árvore pequenininha.
Aquelas árvores pequenininhas, né? Que você vê muito no Oriente,
isso.
Né?
Isso.
E são obras maravilhosas de arte também, né? Quando você
Mas olha. São árvores...
Mas são de verdade,
é engraçado, velho, porque bonsai não é como se fosse uma espécie de árvore, por exemplo. É o tipo dela. Eu já
Exato.
Vi macieira bonsai. Mas macieira é uma árvore enorme.
Sim.
Não é como, gente, como? Eu queria entender por que você usa esse termo de pessoas bonsai. Traduz aí pra gente.
Primeiro, agora eu tô conseguindo ver vocês.
Isso.
Então,
tá
muito
Renatinho.
Top. Agora eu tô enxergando um pouquinho de vocês. Seria muito bom se a gente conseguisse enxergar todos os ouvintes. Então, eu fiz aqui, acho que é o exercício que vocês fazem de conversar com os ouvintes sem vê-los, né? Exatamente isso. No livro, eu falo sobre pessoas bonsai. E bonsai é uma técnica japonesa que quer dizer árvore de bandeja. E eu uso, então, essa metáfora do bonsai, aonde o que acontece com essa árvore? Eu podo as raízes, coloco ela numa bandeja e ela cresce e ela desenvolve todas as características de uma árvore, só que tudo em miniatura. O que, que eu quero dizer com pessoas bonsai? São pessoas que vivem em uma bandeja, que tentam agradar e ser aquilo que os outros querem que ela seja. E por isso, ela amputa partes da sua identidade. E ela, então, ela parece alguém que funciona. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu sou uma pessoa que estudei, que faço as coisas, mas eu sinto que eu poderia mais. Eu sou tudo aquilo, mas em miniatura. Eu apresento todas essas minhas características em miniatura. Exatamente porque eu podei as características essenciais da minha identidade para ficar numa bandeja. Eu não extraí tudo aquilo que eu poderia. E olhando num olhar teológico, tem um teólogo que ele diz que cada um de nós extraímos uma parte do DNA de Deus. Cada um de nós expressamos uma parte única de Deus. Então, só a Larissa tem esse sorriso da Larissa. Só a Fernanda talvez tenha aquele abraço. Só a Ana tem aquele jeito de fazer aquela comida. Cada um tem uma característica específica da expressão de Deus. E que nós retiramos o nosso DNA, a nossa capacidade de retirar da terra Deus, né? Retirar, puxar tudo aquilo que ele tem para se expressar através de nós. Fomos feitos à imagem e semelhança. E quando nós podemos, inclusive esse nosso contato com a nossa essência original, toda vez que nós deixamos de poder absorver tudo aquilo que Deus tem para nós e ficamos ensimesmados numa bandeja, somos pessoas, aparentemente, como vocês disseram, adequadas, mas que vivem uma vida em miniatura. Você poderia alcançar tão mais. Você poderia fazer tão mais. Você poderia se sentir tão mais realizado. Você dá frutos. Muito pouquinho. Né? Você tem ali um galinho, mas quase ninguém se abriga. Essa vida que a gente foi vivendo de uma forma egocêntrica, fechada, que tem impedido da gente transbordar os nossos propósitos à altura do que Deus nos fez para ser.
É verdade. E Deus nos fez para ser a sua imagem, né? Ele nos criou a imagem dele. E é interessante você falar isso quando a gente pensa em personagens da Bíblia, né? Cada um com sua característica, com seu jeito próprio, com seus problemas e crises. A gente pensa em Elias, né? A gente estudou sobre ele há pouco. Elias na caverna, escondido, né? Porque ele tinha seus problemas, suas crises. E Deus o chama e fala, epa, vambora. Eu conto com você, né? E realmente Deus dá poder, né? E a gente pode fazer muita coisa quando está com ele e refletindo essa imagem que ele nos deixa. Larissa Oliveira.
É verdade, velho. Eu fui lembrando de Moisés também, né? Sim, que supostamente ele tinha uma dificuldade, inclusive na fala, e Deus fala, eu tô te mandando ir, e eu vou com você.
E se você pensar nos dois personagens, Elias... Se você pensar nos dois personagens, Elias e Moisés, que a gente citou agora, né? Diferentes.
Exatamente.
Né? Cada um com seu jeito.
Esther, olha, uma menina humilde, no cantinho dela, nunca imaginava que seria uma rainha, e olha o poder que ela... A importância. Ó, sintonizados.
Sintonizados.
É exatamente isso. E no livro eu vou trazendo vários personagens bíblicos, e eu mostro, inclusive, que na nossa ferida é uma grande chave dos nossos propósitos. A nossa ferida é uma grande chave para os nossos propósitos, porque todo design tem um desígnio. O que, que é isso, né? Quando a gente olha para uma caneca, ela tem uma alça que é exatamente porque ela vai ter bebida quente. Um copo, por exemplo, não tem alça, porque não é de bebida quente. Então, cada característica que Deus nos fez, ele tem um propósito. Deus não faz nada ao acaso, tudo tem um propósito. Quando a gente não entende esse propósito, a gente distorce isso. Então, Deus não fez ninguém bravo, ele pode te fazer firme. Deus não fez ninguém crítico, ele te fez perceptivo. Deus não fez, mas aí quando você não sabia usar sua percepção, você virou crítico, entende? Então, quando a gente não entende o desígnio de Deus, nós começamos a usar de qualquer maneira, perdidos, né? Como Sansão não sabia o que fazer com a força dele, começa a usar de uma forma perdida. Ou também eu digo, trago muito isso no livro, que Satanás também sabe do desígnio. E ele tenta, então, te ferir nesse lugar. Para que você não faça o que você teria que fazer.
É a sua missão, né?
Então, a mulher do poço, por exemplo, né? A mulher do poço, ela chega lá, ela tem uma sede. Mas o propósito de Deus não era... Como ela não olhou para o desígnio da sede dela, para o propósito da sede dela, ela começa a buscar isso em tantas pessoas. Ela tem 5 relacionamentos, nada a satisfaz. E ela ainda agora virou alguém cascuda, fechada, porque foi tão frustrada que ela agora nem quer buscar mais. E Jesus encontra ela e ele não só quer matar a sede dela, ele quer fazê-la fonte. É voltá-la ao desígnio original. Verdade. Jacó, né? Eu falo muito da jornada de Jacó nesse livro. Jacó também, ele queria ser aquele, né? Que queria ser o escolhido primeiro. Ele era rejeitado pelo pai. O pai gostava era de Esaú. E quando ele não entende disso, ele começa a olhar para as circunstâncias e as pessoas também. Porque às vezes as pessoas só estão olhando você pelas circunstâncias. As pessoas olham e falam, ele é o trapaceiro, ele é o que segurou no pé, é assim que ele é chamado, né? E tem aquela cena linda de Jacó que eu narro aqui, né? Para falar da virada de chave, aonde Jacó, ele vai lá e ele tá ganhando de Deus naquela briga, né? Tá se achando. Sabe quando a criança tá brigando com o pai, tá ganhando, começa a se achar. Jacó tá se achando e Deus faz aquela mesma pergunta que o pai fez e ele mentiu, né? Deus dá essa segunda chance para ele e pergunta, qual é o teu nome? Eu falo que se eu chamasse trapaceiro, você nunca saberia meu nome. Eu ia falar trape. Né? Eu chamo trap, eu ia inventar alguma coisa. Mas ele tem que assumir ali a fragilidade dele, né? E ele diz, trapaceiro. E naquele momento, Deus diz, ah é? No céu a gente te chama de Israel. A nação escolhida, onde tudo vai começar em você. Imagina se Jacó já soubesse disso desde o início, como ele seria intencional, como ele foi depois na sequência. Então, quando a gente não entende isso, talvez a gente se olhe pelas circunstâncias do que pessoas disseram de nós, do que foi acontecendo, e a gente não olha assim... Tá, Deus, e qual era o plano? Você já parou para pensar? E agora eu quero provocar vocês, Fernanda, dois, os ouvintes. Você já parou para pensar?
Fernanda, Deus, segura.
Qual é o seu plano?
Fernanda, segura aí a provocação. Guarda ela bem aí, né, no cantinho do coração. E utilize daqui a pouquinho, quando a gente voltar, né, do intervalo. A gente tem que fazer uma pausa agora.
Mas bem rápido,
muito
velho.
Rápido. Daqui a pouco a gente volta com Além dos Fatos. Fernanda Ock, falei certinho?
Isso mesmo.
Então daqui a pouco a gente está de volta para conversar mais sobre esse tema de crise de identidade.
Além dos Fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando com a doutora Fernanda Ock, ela que é mestre em psicologia, pós-graduada em neurociência e comportamento, entre outros títulos, e que também é escritora. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre o livro dela, mas para isso fica aí o convite para você vir participar do Além dos Fatos com a gente, youtube.com/Novo Tempo Rádio, ou sintoniza aí na sua rádio, estamos em 18 emissoras, escolha a sua sintonia, né, velho?
Exatamente.
Frequência.
Sua rádio favorita.
A
sua rádio favorita é Novo Tempo, né?
Com certeza. Agora a frequência...
O seu jeito preferido de sintonizar a Novo Tempo.
Isso, muito bom, Veri. O importante é você estar acompanhando Além dos Fatos hoje com a gente,
tamo
tá?
Tamo junto.
Antes de voltarmos com a doutora Fernanda, temos presente para os nossos ouvintes, Veri.
Claro que sim. A gente quer o seu bem-estar, a sua saúde, né? E principalmente quando falamos das questões da mente, né? Que enfrenta neste século, neste caos, né? Que são os tempos atuais. Atuais, né? Tantos conflitos à nossa volta. Não estou falando nem das guerras que estão acontecendo pelo mundo, que abalam o mundo, mas que afetam a gente também aqui, né? Falo das nossas batalhas que enfrentamos toda hora, todo dia, se não estivermos bem alicerçados, bem cuidados, problema, né? Vamos ter sérias dificuldades para viver simplesmente a nossa vida, não é verdade? Então, para ter uma vida leve aqui, você vai precisar de uma ajudinha. E a Bíblia tem esse suporte, ela vai dar essa ajuda. E a gente traz para você a revista Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, que é médico psiquiatra, com vasta experiência, né? Já atendeu, assim, se vamos fazer uma fila de quantas pessoas o Dr. César Vasconcelos já atendeu na sua jornada. Acho que deve dar uma volta na Terra, né?
É muita gente.
Uma fila grande. Pois é. Então, você tem a oportunidade aí de ter a revista Mente Feliz gratuitamente, até para saber um pouquinho sobre questões que envolvem a nossa batalha, né, da nossa vida, como, por exemplo, ter controle emocional. Veríssimo, controle emocional é impossível. Você sabe o que é controle emocional? Pois é, você vai ter a oportunidade de entender, conhecer e, quem sabe, buscar, né, essa condição aqui com a revista Mente Feliz nas mãos. Tá bom? Larissa, um material que é tão valioso, né? Porque para hoje, para os nossos tempos, você ter algo que nos ajuda a ter controle emocional, né, resolver uns conflitos conjugais, a ter uma vida leve, apesar do caos. Ah, não fica barato, fica.
Veri, neste caso fica, viu? Porque a nossa revista Mente Feliz é um presente dos Anjos da Esperança para os nossos ouvintes aqui da Rádio Novo Tempo. Então você pode ter essa revista em mãos gratuitamente, só mandando aqui para o nosso WhatsApp, que é 12981510081. Mente Feliz para o nosso WhatsApp, essa revista pode ser sua como um presente. Agora, por falar em livros, em falar em literaturas, tem uma mensagem que chegou aqui pra gente da Gisela Cristina. Ela falou: boa tarde, eu vou ler este livro, viu, doutora? Ela gostou da frase, não, ela falou, né, pra ela mesma: não deixe de ser o que eu nasci pra ser. Gisela Cristina Valeriano da Silva. Colocou o nome todo aqui pra gente mandar um abraço.
Ó, que legal, o pessoal tá só a razão social aqui, né? Deluxe Moda. Moda íntima, pessoal de lá. Eles disseram que é o seguinte, ó: boa tarde, Larissa, manda para mim o nome desse livro.
Vamos falar desse livro.
E a rede social também da doutora Aoki.
Pronto, ó, vou deixar na mão dela para falar da rede social e tudo mais. O livro tá aqui em mãos para você que tá acompanhando pelo YouTube. Identidade, não se conforme em ser nada menos do que você nasceu para ser, o livro da doutora Fernanda Aoki. Eu reparei que no seu livro, doutora, aí você vai falar mais sobre ele, mas eu reparei que no seu livro, vou até abrir aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando por imagens, que tem uma parte aqui, várias partes, né, ao longo dos capítulos, que eu entendi que é para que eu exercite aquilo que você me ensinou no capítulo, não é? E eu achei interessante que ele é muito sensorial também, o seu livro. Tem alguns QR Codes aqui que eu reparei, Veri, que ou é para você escutar alguma música que vai te levar a compreender mais sobre o capítulo que ela trouxe, ou o QR Code vai te mostrar algo que ela deixou como um presente para você. Olha, sinta como se você estivesse tocando Deus e sendo tocado por Ele. Eu achei muito bacana, porque você trouxe materiais, mecanismos sensoriais para a leitura também. Fala um pouquinho do seu livro, por favor.
Eu falo que esse é um livro que eu teci desde a minha infância.
Uau,
né? Porque eu era uma criança que eu achava que eu ia morrer criança. Então, o meu maior medo era morrer e Deus me falar: e aí, Fernando, o que você fez? E eu dizer: era para fazer? Então, desde muito cedo, eu já buscava pensar o que eu estou fazendo aqui, por que Deus me fez, né? Desde antes dos meus 10 anos, eu já tinha conversa com o espelho, depois fui fazer psicologia na USP, mestrado na USP, fui buscar neurociência. E hoje eu lidero um ministério chamado Mulheres de Fé. E uma dos principais pilares desse ministério é você viver com a sua identidade de filha do rei. Então, quando você fala isso, né, Gi, eu não vou viver menos do que que Deus me fez para ser, isso é um abalo no céu, na terra e no inferno, porque quando você sabe quem você é, Paulo vai dizer, você habita nas regiões celestiais e tudo agora está debaixo dos teus pés, por isso que Satanás não quer que você saiba quem você é, porque se você souber, você vai ter um posicionamento e uma autoridade que você, sem saber que você tem, você vai viver de qualquer maneira, né? Eu falo no primeiro capítulo do Pinóquio, né? Que ele era alguém que queria ser um menino de verdade. E a marca do Pinóquio, né? O nariz, o engano, Nós vivemos num tempo de engano. As placas são enganosas. E o Pinóquio, o que ele quer é ser livre, né? E ele quer fazer o que ele quer, na hora que ele quer. Isso, a neurociência mostra, não é liberdade, isso é instinto. O bicho faz o que quer, na hora que quer. Se entrar um cachorro aqui e quiser fazer xixi, ele vai fazer. Isso é instinto. Então, o livro, ele não é uma leitura passiva. Ele é um caminho, uma jornada, aonde é uma jornada onde você vai olhar para as suas feridas, curar as suas feridas, porque a gente não vai conseguir andar, correr uma maratona se a gente está ferido. Então, você vai aprender a olhar suas feridas, reviver de uma forma diferente, ressignificando aquilo, dando destino para aquilo. Você vai deixar de ser poça, que fica só olhando para o problema, né? Sendo ali água parada, e vai ser poço, você vai cavar até sair água limpa, a água de Deus na sua vida. E por isso eu fiz muitos exercícios, sim, para que você tenha insights e para que esse seja um processo de uma conversa a três. Eu, você e Deus. Então você vai também conversar com você. Você vai ter momentos de conversar com Deus, onde eu vou te propor orações, canções, adorações, para que você também faça um processo de assumir nada menos do que tudo que você nasceu para ser. Por isso que também, Lari, vou fazer uma provocação aí para vocês.
Anda! Né?
O que vocês veem aí na capa?
Uma digital. O
que mais?
Eu acho que uma borboleta.
Isso, se você abrir o livro, abre aí o livro.
Aqui,
abriu,
ó.
Ficou completo.
Cadê, Cris?
As anteninhas você... ali, aí. Tudo.
Aí, né? Então, é porque eu falo que esse é um processo de você saber que lagarto é só um processo.
É uma metamorfose.
Que Deus tem pra você ser borboleta. Sim.
Muito bom. Olha aqui, é por essas e outras que a Cileia Amaral está dizendo aqui no WhatsApp, no 12981510081, que esse programa de hoje arrasou, está arrasando, né? Que está continuando ainda. Eita bênção, estou amando. Obrigado, Cileia. Valeu pela participação.
Fernanda, então para quem quiser adquirir o seu livro, pode encontrar através do seu Instagram?
Isso, no Instagram você consegue comprar o livro, lá tem um link que a minha equipe manda para você em qualquer lugar do Brasil. A Editora Vida, você também pode comprar direto pela Editora Vida e
um
nas
abraço,
principais livrarias,
Vida.
Porque Deus me presenteou, ele saiu como primeiro lugar de vendas na revista Veja, então as maiores livrarias já estão com esse livro também.
Que legal, Deus abençoe.
Larissa, hoje a nossa enquete está do jeito que você gosta, né? Mudando toda
você
hora.
Você acredita, velho, que eu não sei o que acontece com o meu celular, que quando volto do intervalo, eu perco o acesso à enquete pelo meu celular?
Gente, deve
acredita
você
nisso?
Dar uma olhadinha nas configurações.
Fala pra mim como é que tá, por
YouTube.
Favor.
Tá assim, ó. O que mais gera crise de identidade atualmente? Pra você que não tá vendo, tá? Essa enquete tá no YouTube.
Isso.
No nosso, nós temos também uma live ali no YouTube. Comparações nas redes, 26%. Falta de propósito, 35%. Medo de rejeição, 39%. Olha como tá. Né? Toda hora muda aqui a liderança, principalmente entre o segundo item e o terceiro, Larissa.
Os nossos ouvintes estão comentando bastante aqui no YouTube. Eu gosto muito quando é assim. Muito mesmo.
Very important.
Cristiano Rosa comentou, excelente, dá vontade de voltar e ficar ouvindo toda hora o programa. Que Deus abençoe
Olha,
vocês.
Que legal.
E aí, o Diego Machado, lá de Salvador, ele fez uma pergunta que eu acho que a gente precisa trazer aqui pro programa, doutora. Ele comenta, pergunta. Doutora, quem é que te contou sobre minha vida? E dá risada. Eu sempre penso isso. Queria poder ser melhor. Mas como é que eu resolvo isso? É a pergunta do Diego.
Diego?
Isso,
é o Diego?
Isso.
Eu quero te responder de dois jeitos, né, Diego? A sua primeira parte, né, de quem me contou sobre isso. Antes de eu vir para esse programa, eu fiz uma oração, né, e eu disse, Espírito Santo, eu não conheço os ouvintes, mas você os conhece, né? Você sabe exatamente o que eles precisam escutar. Então, Deus te conhece, Deus te ouviu, Deus te viu embaixo da figueira, fazendo todos esses questionamentos, né? Glória a Deus que a gente está podendo olhar para eles aqui hoje. E também porque eu sou alguém que sou apaixonada pelo ser humano E essas foram as inquietações não só da minha própria vida, mas do que eu tenho encontrado em toda a minha trajetória, né, de profissional. Há 15 anos já eu trabalho com esse olhar para a identidade, você poder assumir tudo que você nasceu para ser. E agora, isso pôde frutificar num livro e alcançar tantas pessoas. Quando você fala, eu quero ser melhor, né? Como resolver isso? A primeira questão importante é que melhor pode ser muitas coisas, sabe, Diego? Melhor pode ser, inclusive, uma cilada, né? A gente acha que ser melhor é eu produzir mais. Ou eu ser mais amado. Quando a gente olha para a identidade, o que é ser melhor? É ser tudo que você nasceu para ser. É ser inteiro. É ser o seu 100%. E como que eu resolvo isso? Entendendo e olhando para aquilo que Deus já liberou para você. E quando eu olho para isso, tem uma característica que é central, que eu sei que é liberado para você, que é ser filho de Deus. Você tem vivido como um filho de Deus. Você tem ousado andar como um filho de Deus. Você tem feito diferença no mundo como um filho de Deus. E aí eu quero ler só um trechinho aqui, só para te dar vontade de ler esse livro, que ele vai te ajudar muito nessa caminhada, tá, Diego? Uhum. Que é uma das partes que eu gosto de falar, né? Sobre... A gente já ouviu falar da nossa filiação real. Mas a gente não tomou posse dessa realidade, pois ainda não andamos de acordo com ela. Filho do rei não anda de cabeça baixa, anda. Filho do rei não tem medo de escassez, tem. Filho do rei não mendiga, oferece, transborda. Filho do rei não fica com a perna para cima esperando as coisas acontecerem, assume o governo. Filho do rei não se paralisa com medo do que vai acontecer, mas pela fé modifica as circunstâncias. Filho do rei se parece com ele e assume a construção do reino. Porque ser príncipe ou princesa não diz respeito só à coroa e à roupa de realeza. Que Deus até nos dá nos mimando, mas diz respeito a assumirmos a responsabilidade do reinado. Como você tem estabelecido o reino do céu aqui na terra? Como tem cuidado das coisas de seu pai? Gente, subiu de novo muito o som aqui. Fica até difícil de eu falar.
Vai. Dá uma baixadinha.
Zero.
Isso, boa. Vamos deixar zerado. Não tem
zero problema. Que não vai subir nada. Pelo menos não da mesa.
Eu falei, já tô gritando aqui. Vão achar que eu tô doida.
Imagina,
aqui gritando.
De jeito nenhum. Tudo que você falou foi realmente maravilha. Impactante, né? Eu e o Vera, a gente tava comentando aqui que... O que você está falando, a maneira que os nossos ouvintes estão respondendo, realmente parece que está tudo muito sintonizado, sabe? Parece que você bem falou, eu não conheço, o senhor conhece quem vai ouvir, mas a impressão que dá é que sim, você conhecia.
E eu estou pensando aqui, Larissa, o seguinte, não sei como é que você vai fazer, mas você sempre dá seu jeitinho.
De voltar.
É, para torná-la sócia, né? trazer a carteirinha dela logo para ela ser sócia. Porque ela se identifica, né, com a audiência, que se identifica com ela também, a gente percebe pelas participações que estão chegando aqui. Eu até separei um texto, né, inspirado aqui na sua fala, né, um texto aqui da Bíblia, está lá em 1 Pedro 2, verso 9, que é bem famoso, né, mas fala muito bem isso aí. Mas vós sois geração eleita, ou seja, para você que está aí em crise, né, está pensando, eu não sou capaz, não tenho condições de fazer nada. E aí vai se mirar, muitas vezes, né, em outras pessoas e tentar ser elas para ver se né, faz alguma coisa. Mas olha só, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Está falando de você, tá? O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é pouca coisa não, né, doutora?
Não é pouca coisa e a gente não toma posse disso,
exato,
né?
Exato.
Essa é a questão, é como se a gente tivesse aí uma grande herança que nos foi dada, mas está no banco se você não acessar, né? E o seu cartão é a fé. Se você não acessa, você não vai desfrutar de tudo isso. Posso contar uma história? Eu não sei quanto tempo a gente tem.
Você tem 5 minutos. Cabe?
5 minutos, então dá. Vou terminar
manda. Usa bem esses 5 minutos. Todos os 5 minutos.
Eu tava andando no shopping outro dia em São Paulo e uma pessoa me encontrou e falou: Fernanda, eu li o seu livro, eu tô lendo o seu livro, eu assisto todas as lives, né? Eu faço live todas as quartas-feiras. Ela falou, e sabe, eu tenho uma ferida ainda de identidade, que eu não consigo sair dessa ferida. Eu não me sinto reconhecida. Eu não me sinto valorizada. Eu já pedi para Deus me livrar disso, mas assim, isso volta em mim. E aí eu contei para ela uma história, né? Eu estive com o Max Lucado no Texas no ano passado. E essa é uma história que ele fala, a gente estava discutindo sobre identidade. E ele diz, essa é uma história que eu contei para ela, né? Eu falei que tinham alguns bonecos que eram chulingos, eram bonecos de madeira. E eles andavam, né? E os chulingos, cada um colocava... Quando você fazia algo muito especial, você ganhava uma estrelinha. Se você lia bem, se você fazia uma pirueta, se você cantava bem, você ganhava uma estrelinha. Quando você fazia algo ruim, algo que você falhava, você ganhava uma bolinha cinza. Ah, então não cantava bem, bolinha cinza. Ah, era bolinha cinza. E então, os bolinhas cinzas começaram a fazer os grupos dos bolinhas cinzas. E os estrelinhas andavam com os estrelinhas. Mas tinha uma bonequinha que ela andava livre no meio dos dois. E adivinha, ela não tinha nenhum adesivo nela. O Martinello, então, queria saber o que aconteceu com ela, porque ele estava assim, chateado com as bolinhas cinzas dele. E ele fala assim, viu, como é que você consegue andar livre assim? E ela falou, é que eu visito a casa do marceneiro. Vai lá. E aí ele chega lá na casa do marceneiro, ela é muito maior do que o que ele pensava, e ele começa a andar, e de repente o marceneiro vira a cadeira, e ele é muito, ele não dá nem no pedacinho assim, né, da base da cadeira. E aí o marceneiro diz, Martinello, você chegou? Ele falou, você sabe meu nome? Sim, eu que te fiz. E ele pega o Martinello, coloca em cima, né, da mesa, e o Martinello fala, por que a menina, ela não tem nenhum adesivo nela? E ele disse, porque os adesivos colam quando a gente se importa. Os rótulos colam quando a gente se importa. E aí ele diz, ah, mas eu sou todo cheio de bolinha cinza. E aí o marceneiro diz, mas você fica se importando com aquilo que bonecos de madeira colocam em bonecos de madeira. Você não vem aqui para se importar com o que eu acho de você? Eu que te fiz. E aí ele fala, e o que você acha de mim? E o marceneiro fala, você é especial. Especial? Eu não sei fazer nada de especial. Porque ele ainda tinha a lógica da performance. Por que eu sou especial? E o marceneiro olha para ele e diz, porque você é meu. Sabe por que o seu filho é mais especial que as outras crianças? Porque ele é seu. Não é pelo que ele faz, é porque ele é seu. Por que você gosta mais desse cachorrinho do que dos outros cachorros? Porque ele é seu. Porque ele é seu. Sabe, essa característica de sermos filhos de Deus não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com a nossa natureza conquistada por Cristo, de sermos dele. E é sobre isso que eu vou trazer neurociência, psicologia e muito dessa convicção que só o teu Criador pode te dar nesse livro. Então, que você fique com isso, assim como eu respondi para aquela mulher ali no meio do shopping e os olhos dela se encheram de lágrimas. E eu falei, você é dele. Isso é suficiente.
Muito bom, hein? E as nossas redes aqui, principalmente o nosso WhatsApp, Larissa, estão bombando por aqui, né? Pessoal participando muito aqui, amando o programa. É o caso aqui, deixe-me abrir.
Eu tô com alguns aqui também.
A Daiane Vuczak.
Ai, que nome bonito.
Deixou esse recado. A Neia também. Gente, boa tarde. Manda o Instagram da doutora, por favor. Que pena que peguei o programa pelo meio. Mas tá no YouTube.
O programa vai ficar salvo. Você pode compartilhar com os outros. Pode assistir do começo novamente. Ele vai ficar salvo aqui no nosso canal do YouTube, doutora Fernanda. Muito obrigada. Tem muitas mensagens aqui. A Tatiane Carla falou: que maravilha de programa. A doutora fala pregando, porque o povo de Deus é assim. Um abraço pra todos. Sou Tati de Guarapari.
Poderado.
Tem mais a mensagem da Mari Andrade. Quero esse livro. E também o Diego, eu acho, ele comentou. Isso, o Diego, ele comentou mais uma vez. Com certeza eu vou ler, viu? Obrigada aí, amigos da Rádio Novo Tempo. Simplesmente fantástico. Chega aqui que eu me emocionei. Estou trabalhando hoje até um pouco mais tarde e não tinha entendido o porquê que ele estava se sentindo daquele jeito, mas agora eu entendi. E a Rejane aqui, pra gente terminar, porque se a gente não vai ficar falando...
Sim.
E a gente precisa fechar o programa. A Rejane falou: nossa, você é inspirada por Deus mesmo. Desejo que muitos possam te encontrar. Fernanda, muito obrigada mesmo, viu?
Que muitos encontrem aqui no Além dos Fatos.
No Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo.
E eu quero ir presencial aí, pra dar
um abraço. A gente também quer.
Muito bom.
A gente também quer. Fernanda, obrigada,
obrigada
mais uma vez. Queria que você terminasse aí repetindo as suas redes sociais.
Arroba Fer_Aoki. Fer_Aoki.
Fácil.
Fer_Aoki. No YouTube, Fernanda Aoki. O meu portal, www.fernandaoki.com.br. Vocês podem me escrever no Instagram, as perguntas, as vivências.
Legal,
eu
legal.
Respondo todo mundo no Instagram, pessoalmente.
Ótimo.
Eu posso demorar um pouquinho, mas eu faço questão de te responder. E o livro você legal. Também já pode comprar lá. Vai ser uma forma de você não comprar só para você, mas abençoar alguém. Porque a gente transborda em identidade. Obrigada.
Obrigado,
gente,
Fernanda.
Por estar aqui nessa tarde com vocês. Foi um prazer.
Valeu, até a próxima.
Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 5h55. O frio intenso continua batendo recordes no Brasil pelo segundo dia seguido. Cidades do sul e do sudeste registraram temperaturas negativas nesta semana. Em São Joaquim, Santa Catarina, os termômetros marcaram menos 7 graus. No Rio Grande do Sul e no Paraná, houve geada forte e até camadas de gelo em carros e plantações. Segundo meteorologistas, uma massa de ar polar é a responsável pelo frio extremo. A Defesa Civil alerta para riscos à saúde, principalmente de idosos, crianças e pessoas em situação de rua. O frio deve continuar forte até esta quarta-feira, com nova frente fria avançando no fim da semana. A disputa pela segunda vaga no segundo turno das eleições do Peru segue acirrada e está sendo decidida por diferença de décimos percentuais. A candidata direitista Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, já garante presença no segundo turno com cerca de 17% dos votos. A briga agora é entre o esquerdista Roberto Sanches e o ultraconservador Rafael Lopes Aliaga. A apuração no Peru está lenta por causa da contagem dos votos em áreas rurais e de regiões mais distantes. O país vive uma forte crise política e já teve 8 presidentes em apenas 10 anos. O segundo turno está previsto para junho e deve definir os rumos da economia e das relações internacionais do Peru. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.